desta segunda-feira. Para início dos nossos trabalhos, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedro Belém do Porto Rico, vereador Jean, vereador Mauro José Severiano, vereador Vespa, vereador Prevotaí, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Ederson Loss, vereador Presidente Zezo José Borges, vereadora Miriam Garcia, a quórum suficiente para a leitura da ata, vereador. Já falei, vereador Mauro.
Quórum suficiente, vereadora?
Para a leitura da ata, sim, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Pastor Ederson que faça a leitura do texto bíblico.
Vossa mão nos guie, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrastastes as nossas fileiras. Vós estáveis irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Durante duramente provaste o povo, e um vinho atordoante nos destes. Quem me leva à cidade segura, e a Edom, quem me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis nossas tropas? Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas, e Ele vai esmagar o opressor. Salmo 59.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos serão encaminhados às comissões e dos requerimentos serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Jerry Cabeleireiro, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches, escolas de ensino fundamental, médio, instituições de ensino superior e da outras providências. Projeto do vereador Pedro Mariano, que estabelece multa para maus tratos aos animais e sanções administrativas a serem aplicadas em quem praticar, a quem os praticar, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis, outras providências. Projeto do vereador Jair Cabeleireiro dispõe sobre o tempo de espera para atendimento nos estabelecimentos de saúde situados no município de Anápolis, da outras providências. Projeto do vereador Vespa, que dispõe sobre a alteração da denominação da Praça Bernardo Saião para Dona Constância Batista Arantes, no bairro São João, e da outras providências. Leitura de requerimentos. O que você está respondendo aqui? Não, você respondeu aí. Leitura de requerimentos. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos pelo falecimento do senhor Orozino Rocha Boaventura. Requerimento do vereador Frei Valdair, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paulo Nunes Batista, no bairro Paulo Centro, primeira etapa. Requerimento do vereador, da vereadora Miriam Garcia, solicitando pedido de contemplação da rua Bartolomeu Bueno, conhecida da rua Paranaguá, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para implantação de lombofaixa na Avenida Perimetral, bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando demarcação da faixa de pedestre na rua 8 e 13, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando a demarcação de sinalização pare na rua 8, próximo ao Mercado Gomes, Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alarico Verano, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando uma lombofaixa em frente à Escola Municipal Deputado José de Assis, situada na rua Angélica, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando lombofaixa na Avenida 1, em frente ao Centro Esportivo Antônio Fernandes. Bairro Antônio Fernandes. Lendo agora a síntese da ata da 42ª Sessão Ordinária. Aos 15 dias do mês de junho de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença do vereador Lizeiro Zé Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleim Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi dada continuação na ordem do dia da sessão anterior para votação de projetos. Na ordem do dia foi aprovado em segunda votação projeto 015/2016 e concedido vista do projeto 16/2016. Prejudicada a ordem do dia, o senhor presidente determinou a retomada da pauta original. Em pequeno expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Luiz Lacerda, Jair Cabreireiro e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Eli Rosa, Hamilton Filho, professora Geli Sanches, sargento Pereira Júnior, Frei Valdair e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve apreciação e votação de projetos. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 20 de junho, em horário regimental. Senhor presidente, são essas aqui as comunicações, projetos e requerimentos.
Gostaria de solicitar às pessoas que nos assistem e o comedimento nos comentários paralelos. Para o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer a Vossa Excelência e a minha palavra hoje é endereçada a Vossa Excelência. Esse episódio, esse imbróglio que está acontecendo no prédio da Câmara Municipal de Anápolis, virou notícia estadual. Nós não podemos, senhor presidente, que uma Câmara seja administrada desse tipo. Vossa Excelência tem que tirar o bumbum da cadeira e tentar resolver na sua gestão. 10 milhões enterrados aqui nessa construção. 10 milhões, senhor presidente, não se encontra em qualquer esquina, não. Isso é competência do gestor da Câmara. Quando eu terminar a minha palavra, a Vossa Excelência pode dirigir a palavra para mim, que está tomando providência. Eu não quero essa resposta. Essa providência tinha que vir não hoje, tinha que ser 6 meses atrás. Uma lambança que essa engenharia fez aí, Jacques Chaves. Tem uma coluna ali que eu tenho 1,86m, eu não passo ali. Eu não passo ali. Nem agachado, nem de cócora. 10 milhões com dinheiro do povo, dos contribuintes. 30 anos para fazer uma câmara dentro de um brejo, Frei Valdair. Deu resultado. Até a mídia, hoje, assistindo a televisão em Anguera, repercussão nacional. 10 milhões. E essa câmara era para ser entregue em maio, nós já estava lá. Será que nós não temos um presidente que corra atrás disso? Está sendo pago pelo dinheiro do povo em dias, vereador Marrula. Não tem atraso nenhum. Mas fica fazendo de pingue-pongue. Culpado é a prefeitura. Culpado é os engenheiros. Culpado é a Câmara. Olha, nós temos um presidente aí para cuidar disso aí. Não é um vereador individual, não. Tem que correr atrás disso. Aí vem um cidadão que diz que sexta-feira, vereador Paulo de Lima, vai ter uma reunião sexta-feira. Se o trem era para ter resolvido um ano atrás, ainda vai marcar uma audiência sexta-feira para ver o que dá. E nós aqui nesse caixotinho, não dá para atender o nosso povo. Até uma festa cerimonial tem que ser fora da Câmara. Olha, será que vai demolir esse prédio? É incompetência. Então corra atrás. O presidente tem que correr atrás. Ele é chefe do poder. E não adianta vir esse argumento que está tomando providência, não. É igual o selo que a gente pede para pôr carta, eu vou resolver. Demora 4, 5 dias. Outro dia. Eu não tomo café, eu não tomo chá, mas para os visitantes eu sou obrigado a oferecer. 3 dias faltou café e chá no meu gabinete, disse que não tinha chá. Que gestão é essa? Mas os 30% no final do ano se devolve à prefeitura. Esses 30% é para manter os gabinetes do vereador. Eu sou do tempo que o gestor da Câmara, o diretor da Câmara, passava nos gabinetes e procura o que é que o vereador está precisando. O vereador pedia coisa, isso aqui dá para fazer ou não? Nós não queremos uma gestão. Pessoas que moram em Goiânia, tudo bem, mas que assumam o compromisso com o vereador. O que o vereador precisa? Vereador não é empregado de Câmara, é empregado do povo. Eu quero ser bem servido do que eu tenho direito na Câmara. Por outro lado, já está terminando, outra coisa. Recebi várias reclamações, vereador Wander. Show do Gustavo Lima, é um mega star. Seja bem-vindo à nossa cidade, nós estamos precisando de lazer na nossa cidade. Mas que a postura toma uma atitude em relação em vários shows na cidade. Um show onde tem muitas pessoas, polícia militar não estava presente, só tinha 2 rádio-patrulha, que era um montante de gente, não sei se era 20, 30 mil pessoas. Então, o que é que os donos desse show aí, que patrocina, que compra esse show, leva 200 mil nesse show para fora, para outra cidade, que esses 200 mil não fica aí, fica para o bolso do cantor. Eu não sou contra Gustavo Lima, que venha várias vezes, Zezé de Camargo, Luciano e outros megastar, mas que dê uma segurança boa para os nossos, dos nossos amigos que vão assistir show. Uma bagunça, garrafada para todo lado, estou devolvendo a palavra para a mesa, garrafada para todo lado, eles usam a segurança própria. Usam a segurança própria do show, Paulo de Lima. Que não serve para nada, ninguém respeita. Por que que não convoca a polícia militar, a postura? Então, quando vem um show, a postura tem que ter uma ética, falar, nós aceitamos esse show, seja bem-vindo à nossa cidade, mas que tenha uma segurança da polícia militar, uma segurança que dê segurança para o povo que ali está. Então, é isso a minha reclamação. Por último, senhor presidente, dirigindo a palavra para o líder do prefeito, líder do prefeito.
Conclua, vereador, por gentileza.
Estou devolvendo minha palavra para a mesa. É que eu, Pedrinho do Porto Rico e Vespasiano, eu pelo menos li o projeto da expansão urbana, foi relatado pelo nobre vereador Wenders, homem de caráter, homem que sabe o que fez. Vocês vão ter os nossos 3 votos do PSB da expansão urbana, porque não é fácil relatar um projeto de complexidade, que eu já passei por isso, sofri isso na pele, pressão de todos os lados e de todos os meios empresarial. Então, parabéns, vereador, pelo seu relato. Vou ter certeza, eu não falo em nome da Miriam, que a Miriam é uma independente dessa casa, mas estou falando em nome meu, do Pedrinho de Porto Rico e Vespasiano, que o plano ficou aí para todo mundo ver. E tem alguns espertalhão que vem aí, na última hora, dá palpite. No meu voto, quem manda sou eu, nesta Casa de Leis. Eu fui eleito pelo povo, pelo voto popular. E parabéns pela entrevista do presidente, Jacques Charles, que esteve na Rádio Manchester, dando uma dimensão enorme. Jean também, que esteve lá, procurando as pessoas, estou devolvendo, procurando para aquelas pessoas mais leigas entender o que é que se passa na Câmara Municipal. Devolvo a minha palavra para a mesa, só isso hoje.
Muito bem. Vereador Paulo de Lima. 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadora. Bom dia, pessoal que nos assiste. Presidente, primeiramente, dar os parabéns ao vereador Ederson pela expansão que foi feita, né, Ederson? Agora você viu, o Ederson. Se você viu que agora lá em Goiânia já estão querendo fazer expansão novamente em Goiânia. E Anápolis, os contra-cidades que não pode, né? Goiânia está no popular de ontem, que é Goiânia vai ser feita a expansão novamente de Goiânia. Anápolis não pode. A única cidade do Brasil que não pode é Anápolis. Porque... Não, pelos contrários, né, Vidente? Pela minoria, né? Que é a minoria. É pela minoria, vereador. E você é um dos que nos ajuda, com certeza, Mauro Severiano. A cidade precisa da expansão urbana, infelizmente. A gente queria coisa melhor ainda, mas é o que nós podemos fazer, né? A expansão urbana é importantíssima para a cidade de Anápolis, o desenvolvimento da cidade de Anápolis. E a gente conta com o apoio de todos os vereadores e da população que às vezes não entende, né, como se faz a expansão. Então, as pessoas que sabem, sabem. Então, os que não sabem têm que vir até os vereadores. O prazo teve, a lei fez as audiências públicas em todos os locais da cidade, a lei 10.257, que já deu da lei 10.257, que ela já se fez as audiências públicas, Jacques, em todas as cidades, todos os locais da cidade. Então, quem não participou é porque não estava ligado na cidade. Então, infelizmente, tem que falar isso, não estava ligado. Então, quem não estava ligado, encerra-se, né? E todo vereador, nós temos direito de pedir vista, temos direito de fazer, né? Aqui dentro é o local. Mas aqui, as discussões já foram feitas em todo, deu de 2015. Eu também só queria deixar um alento aqui, eu mais a Geli, na última sessão, a gente fizemos, não uma crítica à pessoa, né? Uma palavra que o deputado Carlos Antônio falou na Rádio São Francisco, dizendo que o ensino fundamental de Anápolis é uma porcaria. Então, eu falei, passou duas horas que eu falei aqui, ele já mandou publicar coisa minha na internet sobre a minha pessoa. Graças a Deus, muita gente ligou para mim perguntando se eu ia dormir. Durmo tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem nada de errado comigo, graças a Deus. Deus de menino, Deus que nasci, graças a Deus. Não preciso de nada de prefeitura, né? Não sou rico, mas trabalho legalmente. O Eli, meu amigo de infância, sabe disso. Fui, não é vantagem nenhuma, fui engraxate, fui faxineiro do Banespa, fui doméstico, fui tudo da vida. Então, normal de qualquer ser humano. Fiz nada demais, não sou melhor do que ninguém, né? Trabalhei normal. Eu acho que é bobagem, eu acho que ele tinha que justificar que errou, que não era aquilo que ele queria dizer, não ficar mandando o seu pessoal que trabalha com ele, publicar coisa do vereador, coisa de secretário, coisa de prefeito. Eu acho que foi muito infeliz, novamente. Agora vocês imaginam um tipo de pessoas dessa ganhar a prefeitura de Anápolis. Que tipo de pessoas que nós vamos ter na prefeitura de Anápolis? Pessoas incompetentes, pessoas que não pensam na cidade, você entendeu? Pessoas maldosas, sem caráter. Então, isso é que acompanha o deputado. Infelizmente, ele está caçando uma briga errada. Eu não vou publicar nada contra ele, não tem necessidade nenhuma. Eu só disse que ele falou, e está gravado nos anais da Rádio São Francisco, nos anais da cidade de Anápolis. Só isso, só critiquei ele. Ele podia ter vindo aqui e falar: não, vereador, você entendeu errado. Eu vou melhorar a educação, vou fazer isso e tal, tal. Não, foi mandar os seus, não sei se é capanga, sei lá o que é dele lá. Deve ser funcionário dele, né? Porque pelo menos está no site dele e está no... trabalha com ele, né? Publicando coisa contra vereadores, né? Que no fim atinge a eu, atinge todos os vereadores. Porque eu, o que ele diz lá, nem vou dizer, jamais tem interesse de fazer. Não tem interesse de fazer. Infelizmente, hoje, a distribuição do que ele falou lá, faz em qualquer lugar. Faz em qualquer hospital, faz em qualquer posto de saúde. Então, eu acho que tinha que pensar bem antes de pôr as pessoas incompetentes ao seu lado. Porque administrar a ANAP não é fácil, não. Então, Deus de já se... Deus vai abençoar que não seja ele, né? Pelo que eu estou vendo aí, não compensa, né? Infelizmente, ele está comprando uma briga errada, comprando uma briga com a pessoa errada. Então, não precisa, tem que ser... Ele fala comigo, não tem discussão nenhuma. Nós podemos ir para um debate, qualquer coisa parecida. Eu estou à disposição. Eu fui eleito para defender as coisas, vereadora, da minha cidade. Os professores fazem parte da minha cidade. O ensino fundamental faz parte da minha cidade. Foi onde que eu estudei, onde que eu pratiquei. Então, pode achar ruim à vontade. Eu falei, está falado, está gravado e não volta atrás, entendeu? Agora, o que ele está inventando, infelizmente, a justiça vai tomar as providências, né? E eu fico tranquilo, não tem problema nenhum. Vou dormir tranquilo, tenho minha consciência tranquila. Não adianta eles falar mal de mim nas redes deles aí, porque não adianta, porque não tem coisa com Deus. Eu trabalho é para o povo, eu trabalho a vida inteira. Não é da agora, não. Vou deixar um recadinho para eles. Não é agora, não. Antes de ser vereador, eu já ajudava a população da Polícia há muitos anos. Eu já fui presidente de abrigo dos velhos, já fiz muita coisa, foi muita coisa na cidade da... E eu não preciso ficar aparecendo, não. Agora ele tem que se aparecer, porque senão não ganha nenhum voto. Obrigado a todos. É.
Também na sequência do pequeno expediente, professora Geli.
Bom dia a todos, senhor presidente, membros da mesa, caros colegas, pessoas que nos acompanham nessa tarde, nessa manhã. Senhor presidente, uso hoje o pequeno expediente, gostaria de usar o grande, para poder exaltar um evento que realizamos nesse final de semana, na sexta e no sábado pela manhã, sexta à noite e sábado de manhã, o terceiro simpósio anapolino sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse simpósio teve o título Os Desafios Enfrentados e a Realidade do Município de Anápolis. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um dos males aí, um dos males que tem sido levantado e muito debatido nos últimos anos, especialmente em relação à hiperatividade, à desatenção na sala de aula, o que prejudica em muito a aprendizagem dos alunos. E nós precisamos trabalhar para poder municiar os nossos professores no manejo correto com esses alunos. Geralmente, esse é um transtorno, e esse transtorno é um transtorno do glóbulo frontal da pessoa e que prejudica em muito a atenção, principalmente das crianças aí em idade escolar, mas há casos e que precisam ser olhados também na fase adulta. Já tivemos grandes avanços, especialmente em relação ao Enem, que hoje a pessoa com TDAH, ela já pode solicitar junto ao INEP um tempo maior para fazer a prova do Enem. E Anápolis, a Uni Evangélica, também já tem esse diferencial no seu vestibular. E eu faço isso, senhor presidente, para poder exaltar, porque esse terceiro simpósio foi consequência de uma audiência pública realizada aqui nessa casa, e dessa audiência pública foi criada uma comissão de estudo do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e nós já realizamos dois simpósios, culminando nesse terceiro simpósio, realizado em parceria ali com o curso de pedagogia e psicologia da Uni Evangélica, quando a Uni Evangélica nos cedeu, inclusive, o auditório Richard Sen. E esse seminário, esse simpósio, ele contou com mais ou menos 420 participantes, entre professores, técnicos que trabalham com crianças que têm TDAH, cuidadores, os professores de AE, coordenadores pedagógicos e muitos psicólogos que participaram ali conosco. E tivemos ali participando conosco, além dos alunos acadêmicos, funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação, a presidente da Associação Nacional de TDAH, doutora Iane Kestelman, que veio do Rio de Janeiro para poder nos prestigiar, totalmente gratuito que ela veio, sem cobrar um tostão, e mesmo assim deu uma palestra de qualidade, trazendo grandes ensinamentos. Da mesma forma, doutor Fábio Pessoa, que veio de Goiânia, para também falar sobre o TDAH, além da doutora Ana Paula Mizuno, que atende aqui no nosso CAPS, e também a professora mestra Núbia Paixão, que é uma professora da Uni Evangélica. E eu estou aqui ressaltando, senhor presidente, também para agradecer o apoio desta casa, porque nós fizemos requerimentos aqui nessa casa, tanto para as audiências públicas, quanto para os seminários, agradecer o apoio de Vossa Excelência para a ação do nosso gabinete, que não é uma ação do gabinete, mas é uma ação de grande relevância social e de grande impacto na educação. Essa casa tem aqui uma... nós temos aqui a Frente Parlamentar de Combate às Drogas e às Drogas Ilícitas. E tivemos lá o depoimento do Dr. Frederico, que é o diretor do Centro de Internação ali no quarto batalhão, e ele esteve lá dando um depoimento mostrando que a grande maioria das crianças e dos adolescentes que estão lá no centro de internação, eles têm TDAH. e que a grande maioria comete os delitos simplesmente por causa desse déficit, desse transtorno que eles têm, e eles buscam nas drogas uma forma de poder aliviar a tristeza do seu dia a dia. E sem dúvida nenhuma, foi uma manhã muito gloriosa, estou encerrando. A doutora Iane conheceu a nossa cidade, comeu a comida goiana e ficou encantada, senhor presidente, com o apreço, com tudo que foi realizado nesses dois dias e com a grandiosidade desse evento. Muito obrigada e eu quero, estou apresentando também uma moção de aplauso que será lida posteriormente, aplaudindo todos os membros dessa comissão de estudos e que nos ajudou na realização desse simpósio, e eu peço aos pares para aprovação para que essas pessoas, elas sejam ali, elas sejam reconhecidas por essa casa, pelos relevantes serviços prestados à educação do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito bem, professora. Tive conhecimento que realmente foi um sucesso. Mais de 400 participantes, realmente um evento formidável e que vem enriquecer muito aí o nosso corpo docente, aí, principalmente do ensino fundamental. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Parabenizar o nosso presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimentar os novos vereadores, vereadoras aqui presentes, público presente, telespectadores que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Senhor presidente, eu tenho aqui uma pequena crítica, mas eu acho que ela é construtiva. O executivo, infelizmente, através do cerimonial, eles têm mandado para nós, senhor presidente, inúmeros convites de eventos e inaugurações que coincidem com as nossas sessões ordinárias. Não que o município tenha que se enquadrar no nosso calendário, eu entendo muito bem disso, mas teria que usar o bom senso nesse sentido, senhor presidente. Por exemplo, amanhã será inaugurado o CIMEI, lá no Las Palmas, o horário da nossa sessão. Não tem que se enquadrar, entendi também, mas poderia pelo menos tentar, porque senão os vereadores vão ficar impedidos. E nós teremos que participar, entendeu? Elogiar e criticar, se for o caso, lá no evento. Lá no, na inauguração. Nós estamos aí para isso, apresentando o povo. E, infelizmente, aqui, Las Palmas amanhã, 9:30 da manhã. Então, eu acho que isso aí é incoerência. É uma crítica construtiva. Ao mesmo tempo que eu estou aqui criticando, também eu elogio. Aqui, senhor presidente, 9 vereadores, vereadores presentes, eu fiz aqui umas solicitações de várias iluminações na Avenida Pedro Dovico e na rua RC7, lá do Renicure, próximo ao Instituto Federal. Entendeu? Colocaram toda a sinalização, toda a iluminação lá, e a prefeitura, o pessoal da iluminação, estão de parabéns. Importante, fui atendido. Então, muito bom isso aqui. Senhor presidente, outra coisa que me traz aqui nessa manhã é pedir lá uma reivindicação antiga lá do Calistófio Vivian Park. Já tem, digamos assim, muitos anos que aquela população pede uma praça naquela região. E essa praça não sai. E nós temos uma área pública lá, na unidade de saúde da família, lá no Calistópolis. Simplesmente fez a calçada e não fez o restante, senhor presidente. E nós precisamos fazer aquela praça. É uma reivindicação muito antiga, a população está nos cobrando, está cobrando os outros vereadores pelaquela praça. E foi feito simplesmente a calçada. Outra coisa importante, senhor presidente, nós vereadores de público nos assistem. Nós temos pedido aí inúmeros, vários anos atrás, um rápido para a região da Grande Pedro Dovico. Nós já temos 3 na cidade. Nós já temos um aqui no bairro Jundiaí, temos um no setor universitário e um na Jaiara. Precisamos levar um para aquela região. E já tem inúmeros anos, desde a época do Antônio Gomide, que nós fomos lá, visitamos alguns imóveis para ver se nós achávamos um galpão pronto para fazer colocar um rabo naquela região, e não foi possível. Então nós precisamos, senhor presidente, aquela região está crescendo demais, uma população muito numerosa, muito comércio, muita empresa, banco já temos lá, mas nós precisamos do rabo. Então é outro pedido que nós temos feito aí, e gostaríamos de ser atendido no rabo daquela região. E eu tenho requerimento aí, 2013, solicitando esse rabo para aquela região. E por último, senhor presidente, vou voltar a falar novamente nessa situação. Aquela entrada antiga do cemitério Parque, senhor presidente, nós temos que resolver o problema daquela rotatória. Não é humanamente possível o sepultamento, os cortejos fúnebres, descer a Pedro Dovico vindo lá da Brasil Norte, e ele passar em frente à antiga entrada do cemitério, desce 500 metros, vai até o Posto Paraíso, retorna ao Posto Paraíso, vai lá na outra rotatória, passa em frente à entrada nova do cemitério, faz a rotatória e depois O moço é que entra no cemitério. Isso é um sofrimento para a família. Isso é um sofrimento para as pessoas que estão acompanhando o cortejo fúnebre. E dá 1.500 metros, senhor presidente. 1.500 metros que o moço é levado a mais tempo e uma distância maior, sem nenhuma necessidade. Onde em frente ao cemitério poderá ser feita uma rotatória. E assim, fazendo uma rotatória, nós poderemos, quando os cortejos fúnebres descer a Pelo do Vico, ele vai entrar à esquerda na antiga entrada do cemitério, naquela rua só de uma quadra, entrar ali, fazer a rotatória e entrar no cemitério. Esse projeto tem que sair, senhor presidente. Já levei o Osmar lá, já levei várias pessoas, o Anselmo e outros mais, para analisar isso aí. Nós temos que diminuir esses 1.500 metros. Porque dá 1.500 metros passando em frente da antiga entrada até a nova entrada. Então não é necessário. Fizesse uma rotatória, resolveria aquele problema. Então é importante, senhor presidente, que isso realmente seja concretizado, porque a população tem sofrido e o morto anda 1.500 metros sem necessidade. Se nós temos a entrada do cemitério novo e pode fazer uma rotatória, se resolve o problema aí. Agora, se dizer não tem área para fazer uma rotatória em frente ao cemitério novo, da atual entrada, tudo bem, mas tem. Tem entrada, faz uma rotatória, faz um estudo técnico, um estudo de mobilidade urbana, que eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, o que não pode é fazer isso aí. Porque isso fazendo com que fique mais 1,5 km, o que é que acontece? Fica emberrando a mobilidade urbana, com certeza, mais sofrimento para a família e mais sofrimento para aquelas pessoas que acompanham o cortejo fúnebre. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Sem mais inscritos e também sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra... Em primeiro momento, no grande expediente, convidamos para a tribuna o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Lizier. Cumprimento Vossa Excelência, os demais pares presentes nessa sessão ordinária. Quero cumprimentar os assinantes do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, demais pessoas que nos prestigiam nas galerias desse plenário. Bom, eu não poderia deixar de repercutir, presidente e demais pares, a nossa estada, né, mesmo que breve ali, na Rádio Manchester, para tratarmos aí de esclarecimentos acerca dos projetos de lei que trata do plano diretor e do plano de expansão urbana. Vereador Ederson, na verdade, o que eu quero registrar é que essa casa, esses vereadores aqui, eles não estão... contra a população. Eles estão a favor da população. Eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando, para que nós possamos apresentar para a população uma lei que possa contemplar os interesses de forma equilibrada. Ninguém por si próprio aqui é senhor das razões. Nós não inventamos estatísticas, levantamento, diagnóstico. Esse trabalho não coincidiu com o ano eleitoral, vereador Edson. Ele iniciou, vereador Eli Rosa, o ano passado. O Executivo iniciou o seu estudo de revisão em atendimento à Lei 10.257 no ano de 2015, que não é um ano eleitoral. Por estender, em razão da ampla publicidade, para garantir a ampla participação da sociedade, para que todos pudessem opinar, participar, é que hoje nós estamos em junho de 2016, ainda tratando dessa matéria. Portanto, eu, vereador Jean Carlos, eu não disse em momento nenhum que a população não tem que ser ouvida, vereador Dinamarca. Ao contrário, nós somos criticados, vereador Edson, porque estávamos morosos no processo aqui na tramitação, mas foi justamente para garantir a ampla participação da sociedade, seja através das pessoas físicas, seja através dos segmentos organizados, como foi o caso da CIA, o CDL, o próprio CAL, o CREA, o SICMA e as associações comunitárias que participaram efetivamente. O que não pode é divergir, é distorcer as palavras da gente. Eu deixei lá bem registrado, e eu vou pedir inclusive a gravação, que nós, a Câmara Municipal, ouvimos muito bem a população. E foi esse sempre o sentimento dessa casa. O vereador Vespa, que participou de todas as reuniões aqui no período de tramitação dessa casa e também nas audiências de elaboração do plano, seja nos bairros, seja nas audiências públicas realizadas no Parque Pirâmide, é testemunha que todos puderam opinar. Agora, uma vez aqui, vereadora Dinamarca, demais pares, uma vez encaminhado o projeto de lei, mesmo assim, nós fizemos também uma audiência pública. Mesmo assim, nós ouvimos dezenas de pessoas, vereador Mauro Severiano, dezenas de segmentos, para garantir a participação e a participação democrática de todos os segmentos. O que eu disse é o seguinte: uma vez ouvida a população, os segmentos organizados, os vereadores que aqui estão, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, eles têm a prerrogativa de apresentar ou não emendas. E uma vez apresentadas, depois de ouvida a população, ouvido os segmentos organizados da sociedade, nós não precisamos novamente submeter à audiência pública. Seria interminável e impraticável. Esse foi o registro que eu fiz. Nós detemos, por força de legitimidade eleitoral, pela opinião popular, a prerrogativa de podermos legislar no Poder Legislativo Municipal. Nós estamos aqui não representando a si próprio, representando milhares de pessoas que votaram em nós. Aqui, cada um expressa um sentimento, uma ideologia e um pensamento. Portanto, eu sou contra algumas diretrizes do plano, mas nós ouvimos um colegiado. Ninguém decidiu sozinho nada. Nós nos tivemos como alicerce e embasamento os técnicos que trabalham nessa área. Vou conceder uma parte só um minutinho, vereador Mauro. Nós, sobretudo, nos pautamos aos elementos que foram nos encaminhados. Nós não inventamos informações. Existe um diagnóstico realizado, seminários, oficinas, foram coletados através de formulários o que pensava, a população pensava sobre diversos assuntos. Portanto, se os técnicos são dessa área, tiveram inclusive a análise do Concidade e 95% das ponderações do parecer técnico do Concidade foram acatados pelo gestor, alterados antes de enviar essa casa. Inclusive, a área que gerou a polêmica, que estava em zona rural e o núcleo gestor inseriu no perímetro urbano, diminuindo ela. Pois bem, para que todos tomem conhecimento, essa realmente era uma área polêmica, nós, vereadores que participamos efetivamente do trabalho, propusemos a supressão, retornando a área para a zona rural. Agora, nós não podemos, vereador Edson, antes de passar para o vereador Mauro, nos apegarmos isoladamente a um único fato. Milhares de pessoas e populares aguardam também ansiosamente a aprovação dessa proposta de plano diretor e de expansão do perímetro urbano. Eu vou citar alguns exemplos. Nós estamos ali contemplando como zona descontínua, como perímetro urbano, zona descontínua, os 4 distritos, Sousânia, Interlândia, Goianlândia e Joanápolis, que era um anseio, uma expectativa dessa população. Ela está acompanhando. O pessoal de Branápolis está aqui, que há 20, 30 anos lutam na expectativa de ver a regularização fundiária. E aqui quero cumprimentar a população de Branápolis em nome da Ruth, que está aqui presente. Então, não é apenas isoladamente uma situação que pode ceifar totalmente um projeto. O equilíbrio do parlamentar tem que estar nisso, vereador Ali Rosa. Saber achar o meio termo, radicalizar para que seja aprovado ou não seja aprovado, é muito simples. Jogar para a plateia é muito fácil. Agora, ter responsabilidade com uma cidade que não vai parar, nós precisamos gerar receita, precisamos de arrecadação, precisamos gerar empregos. Logicamente, nós não vamos aprovar nada demasiadamente, sem a previsão correta, sem os estudos que possam sustentar essa ampliação. Vou dar um último exemplo, vereador Mauro. Eu estive ontem com moradores e proprietários ceramistas da região da APA do João Leite. É louvável, sim, a preservação da APA do João Leite. É ela que abastece a região metropolitana de Goiânia e, sobretudo, da capital Goiânia, vereador Jacques. Mas vejamos, vereador Jacques, há 30, 40, 50 anos, aqueles proprietários de glebas investiram em suas propriedades no ramo, vereador, das cerâmicas, no ramo ceramistas. E hoje, sem qualquer apoio do governo do estado, ou seja, da Saniago, sofrem porque não podem renovar suas licenças. Estão demitindo seus funcionários, estão à beira da bancarrota, da insolvência. Por quê? Porque não tem mais como sustentar seu empreendimento. É lógico que é interessante manter, sim, o bem-estar, o meio ambiente saudável. Mas vejamos, 20% do território de Anápolis, que já não é grande, é reservado e restrito à APA do João Leite. Agora a Saniago, intempestivamente, apresenta dizendo que quer também resguardar o Ribeirão Caldas. Ué, pois bem,
pode se resguardar desde agora, já poderia também. Né? Agora, a expectativa toda é sempre a capital. Não somos contra. Mas por que não se preocupa em fazer, por exemplo, vereador Vizier Jackson, uma barragem no Piancó e a restrição para que não contamine o Piancó? Querem culpar também os pequenos produtores que a falta d'água é em razão deles. Não é verdade. A verdade é uma só, que estão tentando colocar um pano negro, uma cortina de fumaça. Não investe um centavo do que arrecada aqui em Anápolis, na cidade de Anápolis. Fazem cobrir déficit de pequenos municípios. E nós não recebemos um centavo de royalties, ou seja lá de que tipo de indenização for, pela água que abastecemos Goiânia. O que precisa de ter, vereadores, é responsabilidade. Vamos suprimir a expectativa de ampliação, vereador Pereira, do perímetro. Nem um centímetro. Vai faltar ou não vai faltar água em Anápolis? Vai faltar esse ano, como faltou ano passado, infelizmente. Mas não é por conta nossa, não. Nós estamos tentando criar mecanismos para melhorar a cidade. É por conta da incompetência e a falta de responsabilidade da Saniago. Portanto, é muito simples, é muito fácil levantarmos uma bandeira isoladamente. Agora, nós respondemos aqui por 400 mil pessoas. E eu quero dizer, por último, vereador Mauro, que a estatística de adensamento foi apresentada. Num cenário pessimista, nós teremos 490 mil pessoas na próxima década de população em Anápolis, vereador Wes. Num cenário mediano, 555 mil. E num cenário otimista, 620 mil pessoas. Agora, veja bem, esses dados foram apresentados pelo duplo gestor, advindos do IBGE e da Confederação Nacional de Estatística. Não foi nós, vereadores, que criamos. Nós trabalhamos com elementos. Agora, alguém fraudou as estatísticas? Não foi nós. Eu tenho certeza que aquele pessoal que trabalhou diariamente no núcleo gestor também não. Eu peço desculpa, vereador Mauro. Vai ter uma parte, eu peço desculpa, mas realmente o tempo foi pouco. E, certamente, eu quero terminar o seguinte. A convicção que tem não é para satisfazer executivo, não é para satisfazer ego de ninguém. É meu compromisso. Eu posso perder, vereador Vilmar. Eu posso não ser vereador mais. Volto a ser funcionário público municipal, advogado, mas com a consciência que eu fiz, eu trabalhei conforme o interesse coletivo. Não para grupo político, não para isoladamente para nenhum sindicato, nem para grupo econômico, muito menos. Nós não aceitamos isso. Ao contrário de outras situações, nós reduzimos e não ampliamos. Nós reduzimos cerca de 810 alqueires só numa área proposta, vereador Wesley. Portanto, isso é a minha palavra e devolvo à presidência.
Também no grande expediente, vereador Jackson Charles. Vereador Jackson, 10 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Isabel, senhores e senhoras vereadores e vereadoras dessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5.
Desta segunda-feira. Para início dos nossos trabalhos, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum.
Vereador Pedro Belém do Porto Rico, vereador Jean, vereador Mauro José Severiano, vereador Vespa, vereador Prevotaí, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Ederson Loss, vereador Presidente Zezo José Borges, vereadora Miriam Garcia, a quórum suficiente para a leitura da ata, vereador. Já falei, vereador Mauro.
Quórum suficiente, vereadora?
Para a leitura da ata, sim, presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Pastor Ederson que faça a leitura do texto bíblico.
Vossa mão nos guie, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrastastes as nossas fileiras. Vós estáveis irado, voltai-vos. Abalastes, partistes a terra, reparai suas brechas, pois treme. Duramente provaste o povo, e um vinho atordoante nos destes. Quem me leva à cidade segura e a Edom, quem me vai conduzir, se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis nossas tropas? Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas, e Ele vai esmagar o opressor. Salmo 59.
Já no pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Jerry Cabeleireiro, que dispõe sobre a criação de vaga de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches, escolas de ensino fundamental, médio, instituições de ensino superior e da outras providências. Projeto do vereador Pedro Mariano, que estabelece multa para maus tratos animais e sanções administrativas a serem aplicadas em quem praticar, a quem os praticar, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis, outras providências. Projeto do vereador Jair Cabeleireiro dispõe sobre o tempo de espera para atendimento nos estabelecimentos de saúde situados no município de Anápolis, da outras providências. Projeto do vereador Vespa, que dispõe sobre a alteração da denominação da Praça Bernardo Saião para Dona Constância Batista Arantes, no bairro São João, e da outras providências. Leitura de requerimentos. O que você está respondendo aqui? Não, você respondeu aí. Leitura de requerimentos. Moção. Moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos pelo falecimento do senhor Orozino Rocha Boaventura. Requerimento do vereador Frevaldair, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Paulo Nunes Batista, no bairro Paulo Centro, primeira etapa. Requerimento do vereador, da vereadora Miriam Garcia, solicitando pedido de contemplação da rua Bartolomeu Bueno, com a esquina da rua Paranaguá, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para implantação de lombofaixa na Avenida Perimetral, bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando demarcação da faixa de pedestre na rua 8 e 13, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando a demarcação de sinalização pare na rua 8, próximo ao Mercado Gomes, Vila União. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alarico Verano, bairro Alexandrina. Requerimento do vereadora professora Geli, solicitando lombofaixa em frente à Escola Municipal Deputado José de Assis, situada na rua Angélica, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando lombofaixa na Avenida 1, em frente ao Centro Esportivo Antônio Fernandes, bairro Antônio Fernandes. Lendo agora a síntese da ata da 42ª sessão ordinária. Aos 15 dias do mês de junho de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença do vereador Lizeiro José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleim Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi dada continuação na ordem do dia da sessão anterior para votação de projetos. Na ordem do dia foi aprovado em segunda votação projeto 015-2016 e concedido vista do projeto 16-2016. Prejudicada a ordem do dia, o senhor presidente determinou a retomada da pauta original. No pequeno expediente, usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, Luiz Lacerda, Jair Cabeleireiro e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Eli Rosa, Hamilton Filho, professora Geli Sanches, sargento Pereira Júnior, Frei Valdair e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve apreciação e votação de projetos. Não havendo mais nada a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 20 de junho, em horário regimental. Senhor presidente, são essas aqui as comunicações, projetos e requerimentos.
Gostaria de solicitar às pessoas que nos assistem aí o comedimento nos comentários paralelos. Para o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para dizer a Vossa Excelência e a minha palavra hoje é endereçada a Vossa Excelência. Esse episódio, esse imbróglio que está acontecendo no prédio da Câmara Municipal de Anápolis, virou notícia estadual. Nós não podemos, senhor presidente, que uma Câmara seja administrada desse tipo. Vossa Excelência tem que tirar o bumbum da cadeira e tentar resolver na sua gestão. 10 milhões enterrados aqui nessa construção. 10 milhões, senhor presidente, não se encontra em qualquer esquina, não. Isso é competência do gestor da Câmara. Quando eu terminar a minha palavra, a Vossa Excelência pode dirigir a palavra para mim, que está tomando providência. Eu não quero essa resposta. Essa providência tinha que vir não hoje, tinha que ser 6 meses atrás. Uma lambança que essa engenharia fez aí, Jacques Chaves. Tem uma coluna ali que eu tenho 1,86m, eu não passo ali. Eu não passo ali. Nem agachado, nem de cócoras. 10 milhões com dinheiro do povo, dos contribuintes. 30 anos para fazer uma câmara dentro de um brejo, Frei Valdair. Deu resultado. Até a mídia, hoje, assistindo a televisão em Anguera, repercussão nacional. 10 milhões. E essa câmara era para ser entregue em maio, nós já estava lá. Será que nós não temos um presidente que corra atrás disso? Está sendo pago pelo dinheiro do povo em dias, vereador Marrula. Não tem atraso nenhum, mas fica fazendo de ping-pong. Culpado é a prefeitura, culpado é os engenheiros, culpado é a Câmara. Olha, nós temos um presidente aí para cuidar disso aí. Não é um vereador individual, não. Tem que correr atrás disso. Aí vem um cidadão que diz que sexta-feira... Vereador Paulo de Lima, vai ter uma reunião sexta-feira. Se o trem era para ter resolvido um ano atrás, ainda vai marcar uma audiência sexta-feira para ver o que, que dá. E nós aqui nesse caixotinho, não dá para atender o nosso povo. Até uma festa cerimonial tem que ser fora da Câmara. Olha, será que vai demolir esse prédio? É incompetência. Então corra atrás. O presidente tem que correr atrás. Ele é chefe do poder. E não adianta vir esse argumento que está tomando providência, não. É igual um selo que a gente pede para pôr carta, eu vou resolver. Demora 4, 5 dias. Outro dia. Eu não tomo café, eu não tomo chá, mas para os visitantes eu sou obrigado a oferecer. 3 dias faltou café e chá no meu gabinete. Disse que não tinha chá. Que gestão é essa? Mas os 30% no final do ano se devolve à prefeitura. Esses 30% é para manter os gabinetes do vereador. Eu sou do tempo que o gestor da Câmara, o diretor da Câmara, passava nos gabinetes e procura o que é que o vereador está precisando. O vereador pedia coisa, isso aqui dá para fazer ou não. Nós não queremos uma gestão. Pessoas que moram em Goiânia, tudo bem, mas que assumam o compromisso com o vereador. O que o vereador precisa... Vereador não é empregado de Câmara, é empregado do povo. Eu quero ser bem servido do que eu tenho direito na Câmara. Por outro lado, já está terminando, outra coisa. Recebi várias reclamações, vereador Wander. Show do Gustavo Lima, é um mega star. Seja bem-vindo à nossa cidade, nós estamos precisando de lazer na nossa cidade. Mas que a postura toma uma atitude em relação em vários shows nessa cidade. Um show... onde tem muitas pessoas, polícia militar não estava presente, só tinha 2 rádio patrulha, que é um montante de gente, não sei se era 20, 30 mil pessoas. Então, o que é que os donos desse show aí, que patrocina, que compra esse show, leva 200 mil nesse show para fora, para outra cidade? Que esses 200 mil não fica aí, fica pro bolso do cantor. Eu não sou contra Gustavo Lima, que venha várias vezes, Zezé de Camargo, Luciano e outros megastar. Mas que dê uma segurança boa para os nossos, dos nossos amigos que vão assistir show. Uma bagunça, garrafada para todo lado, estou devolvendo a palavra para a mesa. Garrafada para todo lado, eles usam a segurança própria. Usam a segurança própria do show, Paulo de Lima. Que não serve para nada, ninguém respeita. Por que que não convoca a polícia militar, a postura? Então, quando vem um show, a postura tem que ter uma ética, falar, nós aceitamos esse show, seja bem-vindo à nossa cidade, mas que tenha uma segurança da polícia militar, uma segurança que dê segurança para o povo que ali está. Então, é isso a minha reclamação. Por último, senhor presidente, dirigindo a palavra para o líder do prefeito, líder do prefeito.
Conclua, vereador, por gentileza.
Estou devolvendo a minha palavra para a mesa. É que eu, Pedrinho do Porto Rico e Vespasiano, eu pelo menos li o projeto da expansão urbana, foi relatado pelo nobre vereador Wenderson, homem de caráter, homem que sabe o que fez. Vocês vão ter os nossos 3 votos do PSB da expansão urbana, porque não é fácil relatar um projeto de complexidade, que eu já passei por isso, sofri isso na pele, pressão de todos os lados e de todos os meios empresarial. Então, parabéns, vereador, pelo seu relato. Vou ter certeza, eu não falo em nome da Miriam, que a Miriam é uma independente dessa casa, mas estou falando em nome meu, do Pedrinho do Porto Rico e Vespasiano, que o plano ficou aí para todo mundo ver. E tem alguns espertalhão que vem aí, na última hora, dá palpite. No meu voto, quem manda sou eu, nesta Casa de Leis. Eu fui eleito pelo povo, pelo voto popular. E parabéns pela entrevista do presidente, Jacques Charles, que esteve na Rádio Manchester, dando uma dimensão enorme, Jean também, que esteve lá procurando as pessoas, estou devolvendo, procurando para aquelas pessoas mais leigas entender o que é que se passa na Câmara Municipal. Devolvo a minha palavra para a mesa, só isso hoje.
Muito bem. Vereador Paulo de Lima. 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadora. Bom dia, pessoal que nos assiste. Presidente, primeiramente, dar os parabéns ao vereador Ederson pela expansão que foi feita, né, Ederson? Agora você viu, o Ederson. Se você viu que agora lá em Goiânia já estão querendo fazer expansão novamente em Goiânia. E Anápolis, os contra-cidades que não pode, né? Goiânia está no popular de ontem, que é Goiânia, vai ser feita a expansão novamente de Goiânia. Anápolis não pode. A única cidade do Brasil que não pode é Anápolis. Porque... Não, pelos contrários, né, vidente? Pela minoria, né? Que é a minoria. É pela minoria, vereador. E você é um dos que nos ajuda, com certeza, Mauro Severiano. A cidade precisa da expansão urbana. Infelizmente, a gente queria coisa melhor ainda, mas é o que nós podemos fazer, né? A expansão urbana é importantíssima para a cidade de Anápolis, o desenvolvimento da cidade de Anápolis. E a gente conta com o apoio de todos os vereadores e da população que às vezes não entende, né, como se faz a expansão. Então, as pessoas que sabem, sabem. Então, os que não sabem têm que vir até os vereadores. O prazo teve, a lei fez as audiências públicas em todos os locais da cidade. A lei 10.257... que já deu da lei 10.257, que ela já se fez as audiência pública, Jacques, em todas as cidades, todos os locais da cidade. Então, quem não participou é porque não estava ligado na cidade. Então, infelizmente, tem que falar isso, não estava ligado. Então, quem não estava ligado, encerra-se, né? E todos os vereadores, nós temos direito de pedir vista, temos direito de fazer, né? Aqui dentro é o local. Mas aqui, as discussões já foram feitas em todo, deu de 2015. Eu também só queria deixar um alento aqui, eu mais a Geli, na última sessão, a gente fizemos, não uma crítica à pessoa, né? Uma palavra que o deputado Carlos Antônio falou na Rádio São Francisco, dizendo que o ensino fundamental de Anápolis é uma porcaria. Então, eu falei, passou 2 horas que eu falei aquilo, ele já mandou publicar coisa minha na internet sobre a minha pessoa.
Graças a Deus, muita gente ligou para mim perguntando se eu ia dormir. Durmo tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem nada de errado comigo, graças a Deus. Deus de menino, Deus que nasci, graças a Deus. Não preciso de nada de prefeitura, né? Não sou rico, mas trabalho legalmente. O Eli, meu amigo de infância, sabe disso. Fui, não é vantagem nenhuma, fui engraxate, fui faxineiro do Banespa, fui doméstico, fui tudo da vida. Então, normal de qualquer ser humano. Fiz nada demais, não. Não sou melhor do que ninguém, né? Trabalhei normal. Então, eu acho que é bobagem. Eu acho que ele tinha que justificar que errou, que não era aquilo que ele queria dizer. Não ficar mandando o seu pessoal que trabalha com ele, publicar coisa do vereador, coisa de secretário, coisa de prefeito. Eu acho que foi muito infeliz, novamente. Agora, vocês imaginam um tipo de pessoas dessa ganhar a prefeitura de Anápolis. Que tipo de pessoas que nós vamos ter na prefeitura de Anápolis? Pessoas incompetentes, pessoas que não pensam na cidade, você entendeu? Pessoas maldosas, sem caráter. Então, isso é que acompanha o deputado. Infelizmente, ele está caçando uma briga errada. Eu não vou publicar nada contra ele, não tem necessidade nenhuma. Eu só disse que ele falou, e está gravado nos anais da Rádio São Francisco, nos anais da cidade de Anápolis. Só isso, só critiquei ele. Ele podia ter vindo aqui e falar, não, vereador, você entendeu errado. Eu vou melhorar a educação, vou fazer isso e tal, tal. Não, foi mandar os seus, não sei se é capanga, sei lá o que é dele lá. Deve ser funcionário dele, né? Porque pelo menos está no site dele e trabalha com ele, né? Publicando coisa contra vereadores, né? Que no fim atinge a eu, atinge todos os vereadores. Porque eu, o que ele diz lá, nem vou dizer, jamais tem interesse de fazer. Não tem interesse de fazer. Infelizmente, hoje, a distribuição do que ele falou lá, faz em qualquer lugar, faz em qualquer hospital, faz em qualquer posto de saúde. Então, eu acho que tinha que pensar bem antes de pôr as pessoas incompetentes ao seu lado. Porque administrar a Anápolis não é fácil, não. Então, Deus de já, se Deus vai abençoar que não seja ele, né? Porque, pelo que eu estou vendo aí, não compensa, né? Infelizmente, ele está comprando uma briga errada, comprando uma briga com a pessoa errada. Então, não precisa, tem que ser, ele fala comigo, não tem discussão nenhuma. Nós podemos um debate, qualquer coisa parecida. Eu estou à disposição. Eu fui eleito para defender as coisas, vereadora, da minha cidade. Os professores fazem parte da minha cidade. O ensino fundamental faz parte da minha cidade. Foi onde que eu estudei, onde que eu pratiquei. Então, pode achar ruim à vontade. Eu falei, está falado, está gravado e não volta atrás, entendeu? Agora, o que ele está inventando, infelizmente, a justiça vai tomar as providências, né? E eu fico tranquilo, não tem problema nenhum. Vou dormir tranquilo, tenho minha consciência tranquila. Não adianta eles falar mal de mim nas redes deles aí, porque não adianta, porque não tem coisa contra eu trabalho é pro povo, eu trabalho a vida inteira. Não é da agora, não. Vou deixar um recadinho para eles. Não é agora, não. Antes de ser vereador, eu já ajudava a população da Polícia há muitos anos. Eu já fui presidente de abrigo dos velhos, já fiz muita coisa na cidade da Anápolis. E eu não preciso ficar aparecendo, não. Agora ele tem que se aparecer, porque senão não ganha nenhum voto. Obrigado a todos. É.
Também na sequência do pequeno expediente, professora Geli.
Bom dia a todos, senhor presidente, membros da mesa. Caros colegas, pessoas que nos acompanham nessa tarde, nessa manhã. Senhor presidente, uso hoje o pequeno expediente, gostaria de usar o grande, para poder exaltar um evento que realizamos nesse final de semana, na sexta e no sábado pela manhã, sexta à noite e sábado de manhã, o terceiro simpósio anapolino sobre TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse simpósio teve o título Os Desafios Enfrentados e a Realidade do Município de Anápolis. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um dos males aí, um dos males que tem sido levantado e muito debatido nos últimos anos, especialmente em relação à hiperatividade, à desatenção na sala de aula, o que prejudica em muito a aprendizagem dos alunos. E nós precisamos trabalhar para poder municiar os nossos professores no manejo correto com esses alunos.
Geralmente, esse é um transtorno, e esse transtorno é um transtorno do glóbulo frontal da pessoa e que prejudica em muito a atenção, principalmente das crianças aí em idade escolar, mas há casos e que precisam ser olhados também na fase adulta. Já tivemos grandes avanços, especialmente em relação ao Enem, que hoje a pessoa com TDAH, ela já pode solicitar junto ao INEP um tempo maior para fazer a prova do Enem. Em Anápolis, a Uni Evangélica também já tem esse diferencial no seu vestibular. E eu faço isso, senhor presidente, para poder exaltar, porque esse terceiro simpósio foi consequência de uma audiência pública realizada aqui nessa casa, e dessa audiência pública foi criada uma comissão de estudo do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e nós já realizamos dois simpósios, culminando nesse terceiro simpósio, realizado em parceria ali com o curso de pedagogia e psicologia da Uni Evangélica, quando a Uni Evangélica nos cedeu, inclusive, o auditório Richard Sen. E esse seminário, esse simpósio, ele contou com mais ou menos 420 participantes, entre professores, técnicos que trabalham com crianças que têm TDAH, cuidadores, os professores de AE, coordenadores pedagógicos e muitos psicólogos que participaram ali conosco. E tivemos ali participando conosco, além dos alunos acadêmicos, funcionários da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação, a presidente da Associação Nacional de TDAH, doutora Iane Kestelman, que veio do Rio de Janeiro para poder nos prestigiar, totalmente gratuito que ela veio, sem cobrar um tostão, e mesmo assim deu uma palestra de qualidade, trazendo grandes ensinamentos. Da mesma forma, doutor Fábio Pessoa, que veio de Goiânia, para também falar sobre TDAH, além da doutora Ana Paula Mizuno, que atende aqui no nosso CAPS, e também a professora mestra Núbia Paixão, que é uma professora da Uni Evangélica. E eu estou aqui ressaltando, senhor presidente, também para agradecer o apoio desta casa, porque nós fizemos requerimentos aqui nessa casa, tanto para as audiências públicas, quanto para os seminários, agradecer o apoio de Vossa Excelência para a ação do nosso gabinete, que não é uma ação do gabinete, mas é uma ação de grande relevância social e de grande impacto na educação. Essa casa tem aqui uma... nós temos aqui a Frente Parlamentar de Combate às Drogas e às Drogas Ilícitas. E tivemos lá o depoimento do Dr. Frederico, que é o diretor do Centro de Internação ali no quarto batalhão, e ele esteve lá dando um depoimento mostrando que a grande maioria das crianças e dos adolescentes que estão lá no centro de internação, eles têm TDAH. E que a grande maioria comete os delitos simplesmente por causa desse déficit, desse transtorno que eles têm, e eles buscam nas drogas uma forma de poder aliviar a tristeza do seu dia a dia. E sem dúvida nenhuma, foi uma manhã muito gloriosa, estou encerrando. A doutora Iane conheceu a nossa cidade, comeu a comida goiana e ficou encantada, senhor presidente, com o apreço, com tudo que foi realizado nesses dois dias e com a grandiosidade desse evento. Muito obrigada, e eu quero, estou apresentando também uma moção de aplauso que será lida posteriormente, aplaudindo todos os membros dessa comissão de estudos e que nos ajudou na realização desse simpósio, e eu peço aos pares para aprovação para que essas pessoas, elas sejam reconhecidas por essa casa, pelos relevantes serviços prestados à educação do nosso município. Muito obrigada. Obrigada,
senhor presidente. Muito bem, professora. Tive conhecimento que realmente foi um sucesso. Mais de 400 participantes, realmente um evento formidável e que vem enriquecer muito aí o nosso corpo docente, principalmente do ensino fundamental. Também para o uso da palavra no pequeno expediente, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Parabenizar o nosso presidente, cumprimentando, cumprimento toda a mesa, cumprimentar os novos vereadores, vereadoras aqui presentes, público presente, telespectadores que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Senhor presidente, eu tenho aqui uma pequena crítica, mas eu acho que ela é construtiva. O executivo, infelizmente, através do cerimonial, eles têm mandado para nós, senhor presidente, inúmeros convites de eventos e inaugurações que coincidem com as nossas sessões ordinárias. Não que o município tenha que se enquadrar no nosso calendário, eu entendo muito bem disso, mas teria que usar o bom senso nesse sentido, senhor presidente. Por exemplo, amanhã será inaugurado o CIMEI, lá no Las Palmas, o horário da nossa sessão. Não tem que se enquadrar, entendi também, mas poderia pelo menos tentar, porque senão o vereador vai ficar impedido. E nós teremos que participar, entendeu? Elogiar e criticar, se for o caso. Lá no evento, lá no, na inauguração. Nós estamos aí para isso, apresentando o povo. E infelizmente, está aqui, Las Palmas amanhã, 9:30 da manhã. Então eu acho que isso aí é incoerência. É uma crítica construtiva. Ao mesmo tempo que eu estou aqui criticando, também eu elogio. Aqui, senhor presidente, 9 vereadores, vereadores presentes, eu fiz aqui umas solicitações de várias iluminações na Avenida Pedro Dovico e na rua RC7, lá do Renicure, próximo ao Instituto Federal. Entendeu? Colocaram toda a sinalização, toda a iluminação lá, e a prefeitura, o pessoal da iluminação, estão de parabéns. Importante, fui atendido. Então, muito bom isso aqui. Senhor presidente, outra coisa que me traz aqui nessa manhã é pedir lá uma reivindicação antiga lá do Calistófio Vivian Park. Já tem, digamos assim, muitos anos que aquela população pede uma praça naquela região. E essa praça não sai. E nós temos uma área pública lá, na unidade de saúde da família, lá no Calistópolis. Simplesmente fez a calçada e não fez o restante, senhor presidente. E nós precisamos fazer aquela praça. É uma reivindicação muito antiga, a população está nos cobrando, está cobrando os outros vereadores pelaquela praça. E foi feito simplesmente a calçada. Outra coisa importante, senhor presidente, nós vereadores de público nos assistem. Nós temos pedido aí inúmeros, vários anos atrás, um rápido para a região da Grande Pedro Dovico. Nós já temos 3 na cidade. Nós já temos um aqui no bairro Jundiaí, temos um no setor universitário e um na Jaiara. Precisamos levar um para aquela região. E já tem inúmeros anos, desde a época do Antônio Gomide, que nós fomos lá, visitamos alguns imóveis para ver se nós achávamos um galpão pronto para fazer colocar um rápido naquela região. E não foi possível. Então nós precisamos, senhor presidente. Aquela região está crescendo demais, uma população muito numerosa, muito comércio, muita empresa, banco já temos lá, mas nós precisamos do RAP. Então é outro pedido que nós temos feito aí e gostaríamos de ser atendido no RAP daquela região. E eu tenho requerimento aí de 2013 solicitando esse RAP para aquela região. E por último, senhor presidente, vou voltar a falar novamente nessa situação. Aquela entrada antiga do cemitério Parque, senhor presidente, nós temos que resolver o problema daquela rotatória. Não é humanamente possível o sepultamento, os cortejos fúnebres, descer a Pedro Dovico vindo lá da Brasil Norte e ele passar em frente à antiga entrada do cemitério, desce 500 metros, vai até o Posto Paraíso, retorna o Posto Paraíso, vai lá na outra rotatória, passa em frente à entrada nova do cemitério, faz a rotatória e depois o moço é que entra no cemitério. Isso é um sofrimento para a família, isso é um sofrimento para as pessoas que estão acompanhando o cortejo fúnebre. E dá 1.500 metros, senhor presidente, 1.500 metros que o moço é levado a mais tempo e uma distância maior, sem nenhuma necessidade, onde em frente ao cemitério poderá ser feita uma rotatória. E assim, fazendo a rotatória, nós poderemos, quando os cortejos fúnebres descer a Pedro Dovico, ele vai entrar à esquerda na antiga entrada do cemitério, naquela rua só de uma quadra, entrar ali, fazer a rotatória e entrar no cemitério. Esse projeto tem que sair, senhor presidente. Já levei o Osmar lá, já levei várias pessoas, o Anselmo e outros mais, para analisar isso aí. Nós temos que diminuir esses 1.500 metros. Porque dá 1.500 metros passando em frente da antiga entrada até a nova entrada. Então não é necessário. Fizesse uma rotatória, resolveria aquele problema. Então é importante, senhor presidente, que isso realmente seja concretizado, porque a população tem sofrido e o morto anda 1.500 metros sem necessidade. Se nós temos a entrada do cemitério novo e pode fazer uma rotatória, se resolve o problema aí. Agora, se dizer não tem área para fazer uma rotatória em frente ao cemitério novo, da atual entrada, tudo bem, mas tem entrada, faz uma rotatória, faz um estudo técnico,
um estudo de mobilidade urbana, que eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, o que não pode é fazer isso aí. Porque isso fazendo com que fique mais 1,5 km, o que é que acontece? Fica emberrando a mobilidade urbana, com certeza, mais sofrimento para a família e mais sofrimento para aquelas pessoas que acompanham o cortejo fúnebre. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou à palavra.
Sem mais inscritos e também sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra, em primeiro momento, no grande expediente, convidamos para a tribuna o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Lisier. Cumprimento Vossa Excelência, demais pares presentes nessa sessão ordinária. Quero cumprimentar os assinantes do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, demais pessoas que nos prestigiam nas galerias desse plenário. Bom, eu não poderia deixar de repercutir, presidente, demais pares, a nossa estada, né, mesmo que breve ali, na Rádio Manchester, para tratarmos aí de esclarecimentos acerca dos projetos de lei que trata do plano diretor e do plano de expansão urbana. Vereador Ederson, na verdade, o que eu quero registrar é que essa casa, esses vereadores aqui, eles não estão contra a população, eles estão a favor da população. Eles estão trabalhando, nós estamos trabalhando, para que nós possamos apresentar para a população uma lei que possa contemplar os interesses de forma equilibrada. Ninguém por si próprio aqui é senhor das razões. Nós não inventamos estatísticas, levantamento, diagnóstico. Esse trabalho não coincidiu com o ano eleitoral, vereador Edson. Ele iniciou, vereador Eli Rosa, um ano passado. O executivo iniciou o seu estudo de revisão em atendimento à Lei 10.257 no ano de 2015, que não é um ano eleitoral. Por estender, em razão da ampla publicidade, para garantir a ampla participação da sociedade, para que todos pudessem opinar, participar, é que hoje nós estamos em junho de 2016, ainda tratando dessa matéria. Portanto, eu, vereador Jean Carlos, eu não disse em momento nenhum que a população não tem que ser ouvida, vereador Dinamarca, ao contrário. Nós somos criticados, vereador Edson, porque estávamos morosos no processo aqui na tramitação, mas foi justamente para garantir a ampla participação da sociedade, seja através das pessoas físicas, seja através dos segmentos organizados, como foi o caso da CIA, o CDL, o próprio CAL, o CREA, o SICMA e as associações comunitárias que participaram efetivamente. O que não pode é divergir, é distorcer as palavras da gente. Eu deixei lá bem registrado, e eu vou pedir inclusive a gravação, que nós da Câmara Municipal ouvimos muito bem a população, e foi esse sempre o sentimento dessa casa. O vereador Vespa, que participou de todas as reuniões aqui no período de tramitação dessa casa, e também nas audiências de elaboração do plano, seja nos bairros, seja nas audiências públicas realizadas no Parque Pirâmide, é testemunha que todos puderam opinar. Agora, uma vez aqui, vereadora Dinamarca, demais pares, uma vez encaminhado o projeto de lei, mesmo assim, nós fizemos também uma audiência pública. Mesmo assim, nós ouvimos dezenas de pessoas, vereador Mauro Severiano, dezenas de segmentos, para garantir a participação e a participação democrática de todos os segmentos. O que eu disse é o seguinte: uma vez ouvida a população, os segmentos organizados, os vereadores que aqui estão no âmbito do Poder Legislativo Municipal, eles têm a prerrogativa de apresentar ou não emendas. E uma vez apresentadas, depois de ouvida a população, ouvido os segmentos organizados da sociedade, nós não precisamos novamente submeter à audiência pública. Seria interminável e impraticável. Esse foi o registro que eu fiz. Nós detemos, por força de legitimidade eleitoral, pela opinião popular, a prerrogativa de podermos legislar no Poder Legislativo Municipal. Nós estamos aqui não representando a si próprio, é representando milhares de pessoas que votaram em nós. Aqui, cada um expressa um sentimento, uma ideologia e um pensamento. Portanto, eu sou contra algumas diretrizes do plano, mas
nós ouvimos um colegiado. Ninguém decidiu sozinho nada. Nós nos tivemos como alicerce e embasamento os técnicos que trabalham nessa área. Vou conceder uma parte só um minutinho, vereador Mauro. Nós, sobretudo, nos pautamos aos elementos que foram nos encaminhados. Nós não inventamos informações. Existe um diagnóstico realizado, seminários, oficinas, foram coletados através de formulários o que pensava, a população pensava sobre diversos assuntos. Portanto, se os técnicos são dessa área, tiveram inclusive a análise do Concidade e 95% das ponderações do parecer técnico do Concidade foram acatados pelo gestor, alterados antes de enviar essa casa. Inclusive, a área que gerou a polêmica, que estava em zona rural e o núcleo gestor inseriu no perímetro urbano, diminuindo ela. Pois bem, para que todos tomem conhecimento, essa realmente era uma área polêmica, nós, vereadores que participamos efetivamente do trabalho, propusemos a supressão, retornando a área para a zona rural. Agora, nós não podemos, vereador Edson, antes de passar para o vereador Mauro, nos apegarmos isoladamente a um único fato. Milhares de pessoas e populares aguardam também ansiosamente a aprovação dessa proposta de plano diretor e de expansão do perímetro urbano. Eu vou citar alguns exemplos. Nós estamos ali contemplando como zona descontínua, como perímetro urbano, zona descontínua, os 4 distritos, Sousânia, Interlândia, Goianlândia e Joanápolis, que era um anseio, uma expectativa dessa população. Ela está acompanhando. O pessoal de Branápolis está aqui, que há 20, 30 anos lutam na expectativa de ver a regularização fundiária. E aqui quero cumprimentar a população de Branápolis em nome da Ruth, que está aqui presente. Então, não é apenas, isoladamente, uma situação que pode ceifar totalmente um projeto. O equilíbrio do parlamentar tem que estar nisso, vereador Li Rosa. Saber achar o meio termo, radicalizar para que seja aprovado ou não seja aprovado, é muito simples. Jogar para a plateia é muito fácil. Agora, ter responsabilidade com uma cidade que não vai parar, nós precisamos gerar receita, precisamos de arrecadação, precisamos gerar empregos. Logicamente, nós não vamos aprovar nada demasiadamente, sem a previsão correta, sem os estudos que possam sustentar essa ampliação. Vou dar um último exemplo, vereador Mauro. Eu estive ontem com moradores e proprietários ceramistas da região da APA do João Leite. É louvável, sim, a preservação da APA do João Leite. É ela que abastece a região metropolitana de Goiânia e, sobretudo, da capital Goiânia, vereador Jacques. Mas vejamos, vereador Jacques, há 30, 40, 50 anos, aqueles proprietários de glebas investiram em suas propriedades no ramo, vereador, das cerâmicas, no ramo ceramistas. E hoje, sem qualquer apoio do governo do estado, ou seja, da Saniago, sofrem porque não podem renovar suas licenças. Estão demitindo seus funcionários, estão à beira da bancarrota, da insolvência. Por quê? Porque não tem mais como sustentar seu empreendimento. É lógico que é interessante manter, sim, o bem-estar, o meio ambiente saudável. Mas vejamos, 20% do território de Anápolis, que já não é grande, é reservado e restrito à APA do João Leite. Agora a Saniago, intempestivamente, apresenta dizendo que quer também resguardar o Ribeirão Caldas. Ué, pois bem, pode se resguardar desde agora, já poderia também. Né? Agora, a expectativa toda é sempre a capital. Não somos contra. Mas por que não se preocupa em fazer, por exemplo, vereador Vizier Jackson, uma barragem no Piancó e a restrição para que não contamine o Piancó? Querem culpar também os pequenos produtores que a falta d'água é em razão deles. Não é verdade. A verdade é uma só, que estão tentando colocar um pano negro, uma cortina de fumaça. Não investem um centavo do que arrecada aqui em Anápolis, na cidade de Anápolis. Fazem cobrir déficit de pequenos municípios. E nós não recebemos um centavo de royalties, ou seja lá de que tipo de indenização for, pela água que abastecemos Goiânia. O que precisa de ter, vereadores, é responsabilidade. Vamos suprimir a expectativa de ampliação, vereador Pereira, do perímetro. Nem um centímetro. Vai faltar ou não vai faltar água em Anápolis? Vai faltar esse ano, como faltou ano passado, infelizmente. Mas não é por conta nossa, não. Nós estamos tentando criar mecanismos para melhorar a cidade. É por conta da incompetência e a falta de responsabilidade da Saniago. Portanto, é muito simples, é muito fácil levantarmos uma bandeira isoladamente. Agora, nós respondemos aqui por 400 mil pessoas. E eu quero dizer, por último, vereador Mauro, que a estatística de adensamento foi apresentada. Num cenário pessimista, nós teremos 490 mil pessoas na próxima década de população em Anápolis, vereador Wes. Num cenário mediano, 555 mil. E num cenário otimista, 620 mil pessoas. Agora, veja bem, esses dados foram apresentados pelo duplo gestor advindos do IBGE e da Confederação Nacional de Estatística. Não foi nós, vereadores, que criamos. Nós trabalhamos com elementos. Agora, alguém faltou as estatísticas? Não foi nós. Eu tenho certeza que aquele pessoal que trabalhou diariamente no núcleo de gestor também não. Eu peço desculpa, vereador Mauro. Vai ter uma parte, eu peço desculpa, mas realmente o tempo foi pouco. E, certamente, eu quero terminar o seguinte. A convicção que tem não é para satisfazer executivo, não é para satisfazer ego de ninguém. É meu compromisso. Eu posso perder, vereador Vilmar. Eu posso não ser vereador mais. Volto a ser funcionário público municipal, advogar, mas com a consciência que eu fiz, eu trabalhei conforme o interesse coletivo. Não para grupo político, não para isoladamente para nenhum sindicato, nem para grupo econômico, muito menos. Nós não aceitamos isso. Ao contrário de outras situações, nós reduzimos e não ampliamos. Nós reduzimos cerca de 810 alqueires só numa área proposta, vereador Wesley. Portanto, isso é a minha palavra e devolvo à presidência.
Também no grande expediente, vereador Jackson Charles. Vereador Jackson, 10 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Isabel, senhores e senhoras vereadores e vereadoras dessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5